podcast falando de FA, análise, informação e opinião sobre futebol americano.
Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast falando de FA. Vamos para o podcast de playoffs, pois começamos essa bagaça, este wild card neste final de semana. Estamos muito empolgados com isso, pois teremos grandes jogos, 6 partidas no total, 3 no sábado, 3 no domingo, e a gente vai falar sobre elas, todos os detalhes, nossos palpites, nossas análises sobre essas partidas e quem vai avançar para a rodada de Divisional Round para encarar o Kansas City Chiefs, Green Bay Packers ali e ver quem vai conseguir avançar para as finais de conferências e assim depois para o Super Bowl 55 que vai acontecer em Tampa. Então vai ser um playoff bem louco, bem maravilhoso, e eu tô aqui pra conversar com a Mari Marciai, com o Gabriel Fraga e o Andrei da Rocha sobre esses jogos. Então siga a gente nas redes sociais, arroba falando de FA no Twitter e no Instagram, também siga a gente no Spotify pra acompanhar outros episódios de podcast. A gente já fez o balanço da temporada de 2020, já tá lá disponível pra ouvir, a gente vai falar sobre o College Football em breve também, que tem a final no dia 11 de janeiro, e muito mais. Também acompanhe nossos conteúdos no YouTube e na twitch.tv/falandofa, e os nossos podcasts também podem ser encontrados em outros agregadores de podcast, como o Google Podcasts, como o Anchor, como o iTunes, entre outros. Então fica ligado e procura Falando de FA no seu agregador favorito para nos ouvir. Então é isso, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre essa rodada de Wild Card dos Playoffs 2020/2021 da NFL. Começar pela ordem aqui, porque no sábado, dia 9 de janeiro, a gente vai ter Colts contra Bills, um duelo bem interessante, porque são dois times bem equilibrados, tanto no ataque quanto na defesa. Eu vejo a defesa dos Colts um pouco melhor, só que o ataque dos Bills eu acho que larga numa vantagem bem superior ao dos Colts. Mas a gente vai ter meio que um duelo de gerações, né? De um lado, o Josh Allen, que ainda está no início da sua carreira e veio de uma temporada incrível. E do outro, Philip Rivers, que já é veterano, tá tentando o seu primeiro Super Bowl, né? Não deu lá com os Chargers, agora tá tentando com os Colts. Queria começar com a Mari sobre esse confronto. O que, que tu acha que pode fazer com que os Colts vençam esse duelo contra os Bills? Porque, né, os Bills são os favoritos, né? Ainda mais jogando em Buffalo, provavelmente vai ter neve. Então é um favoritismo, acho que até um pouco escancarado nesse duelo, né?
Eu realmente passo todas as minhas fichas nos Bills, mas eu acho que assim, a chance dos Colts é um jogo extraordinário do Philip Rivers, porque realmente, se teu quarterback tá jogando em altíssimo nível, o outro time é obrigado a ou jogar em altíssimo nível ou não funciona. E anular o Stephon Diggs, né? Que é a bola de segurança do Josh Allen. E por mais que ele esteja tendo uma temporada espetacular, que ele esteja fazendo grandes jogadas, se tu anula a bola de segurança, o quarterback fica com poucas alternativas. Então, é o Stephon Diggs, eu acho que vai ser bem difícil de acontecer. Mas é esse é o meu palpite.
É, e até em relação a isso, um fator que eu vejo com muita dificuldade dos Colts é essa secundária, ainda mais que perdeu o Malik Hooker na temporada. Mas o que pode beneficiar é esse front seven de Indianapolis, né? Esse front seven de Indianapolis é forte. Tem o Darius Leonard como linebacker, que pressiona muito bem, que lê muito bem a corrida, também protege muito bem dos passes, é um dos mais completos da NFL atualmente. E tem esse pass rush ali com o DeForest Buckner, com o Justin Houston, com o Danico Autry. Então é uma linha defensiva muito forte que vai pressionar o Josh Allen. O problema, né, é que ele é um cara muito móvel, né, Gabriel? O Josh Allen, além de passar muito bem a bola, tendo o Stephon Diggs, ele é um cara que sabe correr muito bem com ela, né? Isso é um diferencial que ele tem e que bota ele entre os principais quarterbacks ali que estão nos playoffs pra ti?
Então, Alex, eu acho sim que o fato do Josh Allen correr com a bola é um grande fator, até porque ele é um dos quarterbacks que mais faz touchdowns, né? E isso dá uma versatilidade aí que dá para fazer inúmeras jogadas no playbook, e eu acho que isso é um fator muito importante nos playoffs, porque é um momento que vai aparecer coisa nova, a gente vai ver coisa que a gente não viu na temporada regular, com certeza. E o Josh Allen ter essa versatilidade, essa consistência também, tanto nos passes quanto nas corridas, possa ser uma coisa que vai fazer muita diferença. E por isso mesmo eu acho que os Bills são o time que vão para a final da conferência contra os Chiefs. Então eu acho que sim, Josh Allen é um grande fator, tanto lançando bolas como correndo.
É, o favoritismo tá claro, mas tem formas dos Colts surpreenderem, ainda mais na temporada que os tiveram bastante fraqueza, principalmente no início contra o jogo terrestre. Um cara que cresceu bastante foi o Jonathan Taylor, running back, que pra mim era o principal prospecto da última classe do draft. Ele começou mal, mas a reta final da temporada dele foi fantástica. Semana 17 ele fez mais de 250 jardas, ajudou os Colts a vencerem os Jaguars e a garantir essa vaga para os playoffs. Enfim, Jonathan Taylor é um cara que correndo com a bola é muito forte. Ainda tem o Nyheim Hines que corre bem com a bola e também recebe passes. E, Andrei, tu acredita que essa possa ser uma vantagem dos Colts nesse jogo, apesar de muitas desvantagens que a gente tá vendo aí quando tá falando dessa partida?
É, eu vejo muito como desvantagem, né? Porque, com certeza, pela deficiência ao longo da temporada regular, os Bills vão preparados para esse jogo terrestre dos Colts, né? A defesa vai estar mais ligada, porque existe a preparação para um jogo específico do playoff dos playoffs é muito maior do que aquela preparação que a gente vê durante a temporada regular. Então as chances de os Bills fecharem a casinha e conseguirem anular a jogada terrestre, né, são muito grandes. O que a gente não pode tirar é o mérito também de Philip Rivers, de repente, desencantar. Ele tem sim um plantel bom, que trouxe o time de Indianapolis até os playoffs. Então eu acho que tudo pode acontecer, ainda que eu esteja com a carteirinha do fã-clube de Josh Allen e achando que os Bills vão chegar ao menos na final de conferência. Eu acho que vai ser uma partida bem interessante, que vai ser o time que mais se preparou para jogar contra o oponente, literalmente. Não basta ser só um time bom. Eu acho que, principalmente numa partida como essa, vai ser o time mais preparado para acertar no defeito do outro.
É, as minhas principais lembranças do primeiro jogo da rodada de wildcard, assim, na maioria das vezes, são o time mandante, não necessariamente time mandante, mas o time favorito comprovando esse favoritismo e metendo uma sacolada no adversário. E é isso que eu tô vendo pra esse jogo, ainda mais se tiver jogo na neve. Eu acho que o Buffalo Bills, por saber jogar bem no seu estádio, obviamente também na neve, eu acho que pode fazer uma diferença enorme e não dar jogo nisso. Então, meu palpite é nos Bills. Eu acho que até por uma vantagem muito grande. Tomari, tu acha que vai dar quem? Tu acha que vai ser um jogo mais equilibrado ou vai ser um massacre?
Não, eu acho que vai dar Bills bem, com tranquilidade. Até pelo que tu falou do tempo, né? Que os jogadores, mesmo se não nevar, mesmo se só tiver muito frio, já é uma diferença muito grande. Então, pra mim é clara vantagem dos Bills aí.
E tu, Gabriel, mesma pergunta.
Concordo, eu acho que os Bills têm vantagem sim, e eles sabem jogar melhor, provavelmente, então vai ser mais fácil, né, na teoria, pros Bills.
E tu, Andrei, vai de Bills com tranquilidade ou vai no equilíbrio?
Eu acho que eu vou no clima de playoffs. Eu acho que os Colts vão surpreender, mas não vão saber lidar com o ataque dos Bills. Vai dar Bills, mas eu acho que vai ser um jogo bem interessante, que a gente vai passar um bom tempo comentando e relembrando essa partida.
Então vamos ver, né? Já ansioso desde já tô com roupa pra assistir. Isso daí eu já tenho total certeza. Mas eu acho que esse equilíbrio vai ficar pro segundo jogo de sábado. E eu acho que o equilíbrio vai ficar pra esse duelo entre Rams e Seahawks. Jogo no Lumen Field, em Seattle. Os Seahawks ganharam a divisão, mas perderam no confronto direto para os Rams. Então, e a gente viu os confrontos da NFC Oeste durante toda a temporada serem muito equilibrados. Os 49ers ganharam dos Rams, os Cardinals ganharam dos 49ers. Daí os Rams ganharam dos Cardinals, dos Seahawks, mas aí perdiam para não sei quem. Então, teve muito equilíbrio nessa divisão. E esse duelo, assim, eu estou muito ansioso para ver. Gabriel, tu que gosta muito desse ataque de Seattle, mas ele deu uma decaída no, na reta final da temporada, né? Tu acha que nos playoffs eles podem ressurgir ali, o Russell Wilson virar um cara super decisivo, passando pro Metcalf, pro Tyler Lockett, jogo terrestre entrando, tudo mais, essa linha ofensiva principalmente funcionando, ou acha que vai ser difícil aí para o time de Seattle?
Cara, eu acho que vai ser um jogo particularmente parelho. Eu acho que eles fizeram dois jogos na temporada regular que falou muito, né, sobre os dois times. Então, sinceramente, eu não vejo muito um jogo previsível. Eu acho que a gente vai se surpreender bastante mesmo. Até porque é difícil de tentar prever um Seattle Seahawks contra um Los Angeles Rams, porque os dois têm muitas inconsistências em várias partes do campo, né? Eu acho que às vezes falta muito, mas também é do jogo. Eu acho que vai ser uma partida que vai ser vitória do Seattle Seahawks, sinceramente. Acho, tô torcendo pra isso. Mas acho que é um jogo pra gente ficar olhando bastante aí esses dois ataques, porque as duas defesas, eu acho que estão pecando mais.
Pois é, a minha visão já é mais que os Rams têm defesa e têm ataque, né? Esse que é o problema. Mas aí a gente vai lembrar que os Rams perderam para os Jets. Daí esse jogo já dá uma desacreditada. Mas tu, Mari, tu que é uma grande admiradora de Sean McVay, como é que tu tá vendo esse time dos Rams aí para essa partida? Principalmente esse ataque, né? Que vai ter a volta do Jared Goff. Vai estar recuperado, acho, para jogar o jogo de playoffs. Vai ter o Cooper Kupp de volta também. E qual é a tua visão aí desse time dos Rams para encarar o Seahawks?
É, com o Jared Goff de volta, por mais que ele não seja um cara excepcional, ele é o titular e simplesmente tem um cara que sabe o playbook, passou a temporada inteira usando ele, é muito vantagem já para os Rams, porque ele fez uma boa temporada, assim. Eu espero um jogo para ele. Eu acho que o Russell Wilson precisa dessa vitória, porque ele começou muito bem a temporada e, de repente, deu uma desandada, assim, ainda conseguiu o título da divisão, mas não é exatamente o que ele queria. Mas eu aposto no Seahawks por uma questão justamente de como Seattle estava funcionando, tinha encontrado seu ritmo, e a chance deles voltarem a encontrar isso é maior do que a dos Rams de parar eles, já que eles têm os playmakers bem mais fortes. Mas eu tô Seahawks, mas eu não me surpreendo também, né? Divisão é divisão.
Pois é, isso daí eu acho que vai ser muito nessa questão de turnovers, porque de um lado a gente tem o Jared Goff, que gosta de lançar um turnover, uma interceptação, sofrer um fumble, e tudo bem que tem uma defesa um pouco mais fraca do lado de Seattle, mas, né, se o Jared Goff tiver a fim de lançar a interceptação, o cara vai estar lá para pegar a bola. Se tiver com o braço frouxo ali para segurar a bola, vai tomar um fumble e vai perder ali, porque daí o ataque do Seahawks bem posicionado vai anotar ponto. Só que do outro lado tem uma defesa dos Rams que tem playmakers muito bons, que também sabem forçar isso, apesar de ter um Russell Wilson do outro lado. Só que a gente viu que o Russell Wilson teve uma parte ali da temporada que tava gostando também de um turnover. Então vamos ver que Russell Wilson vai ser esse. E até essa pergunta que eu te faço, Andrei. Tu acha que vai ser o Russell Wilson do início da temporada, candidato MVP, ou o Russell Wilson ali do final? Porque a gente viu esse Russell Wilson mudando muito por conta da sua linha ofensiva, que foi frágil, né? E contra o Aaron Donald, a coisa não é fácil.
É, eu acho que essa inconsistência dele, essa instabilidade dele durante a temporada, né? Que se provou, isso é inegável, né? Na primeira parte da temporada regular, todo mundo considerava ele como MVP, ele estava fazendo realmente tudo pela equipe, ele estava realmente levando essa equipe a ser uma das equipes mais vencedoras ali, até um certo ponto, né? Mas eu acho que essa defesa vai incomodar, vai ser um jogo que vai depender de playmakers, eu acho que vão ser, a gente vai ouvir os nomes, grandes nomes de ambos os times, que a gente vai estar comentando assim na próxima semana. Ah, Metcalf acabou com o jogo, Aaron Donald acabou com o ataque de Seattle, então eu acho que vão ser vai ser um detalhe também que vai salvar essa partida. Mas, ainda que tenha esses defeitos dentro do time do Seahawks, eu vejo muito mais aquela raça pro time de Seattle, e principalmente se tratando do Russell Wilson, que falta um pouquinho nos Rams, né? Eu acho que ele é um cara no grosso brasileiro, aquele cara copeiro.
Que nos o Seattle tem alma copeira?
Diríamos assim. É que copeiro é a frase do co-irmão do meu time, né? Então, gosto muito de usar. Mas é um time que vai para os playoffs. O Russell Wilson, eu acho que vai ser um momento que ele vai aparecer e mostrar que realmente ele é o cara que estava jogando lá no início da temporada, que alguma coisa aconteceu, só que ele vai arrumar nessas finais.
Quer dizer, então, que o Pete Carroll é o Renato Portaluppi da futebol americano? É isso mesmo, Andrei?
Ah, cara, tu foi fazer essa pergunta logo pra mim. Mas é uma comparação interessante, né? Marrento, chato, ajeita o time, às vezes não tem um time tão bom e faz jogos que deixam os adversários e rivais irritados. Então pode dizer que é um pouco, sim. Eu não vamos descartar essa possibilidade.
É, estamos estreando aqui o nosso quadro Futebolizando FA, né? Então, sejam bem-vindos.
Enfim, foi muito boa.
Estamos futebolizando aqui o FA. Então, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui falando dos playoffs. Então, eu acho que esse jogo vai ser bem equilibrado. Eu estou pela zebra. A zebra, no caso, é a vitória dos Rams. Eu acho que os Rams sabem segurar esse ataque de Seattle. Mas eu estou torcendo por um jogo bem equilibrado, quem sabe uma prorrogação. Seria bem interessante. Adoraria muito, mas vamos ver, né? Porque se o ataque estiver inspirado, o Seattle Seahawks passa um trator aí na equipe dos Rams, que diga.
Não, um forte abraço pra quem vai cobrir esse jogo aí, que o nosso chefinho aí tá querendo prorrogação. Forte abraço.
Sou eu, valeu.
A Mari já disse que vai ver o... Então, pra ela não faz diferença. O pior é pra se tiver prorrogação nos jogos da... No sábado tem Buccaneers e Washington, né? Que é um jogo que não sei se vai ter prorrogação, acho difícil, mas, né, Tom Brady contra Alex Smith é um confronto interessante de quarterbacks, os dois no final de carreira, né, mas o Tom Brady não passou por essa lesão e tem um elenco badalado ao seu lado. E a pergunta que eu já faço pro Andrei, o Andrei que gosta de falar desse elenco badalado de Tampa Bay, esse elenco badalado vai prejudicar o time nos playoffs?
Vamos lá. Primeiro, meu coração quer que prejudique. Principalmente por algumas escolhas de Tampa Bay, jogadores que eu não gosto por fatos externos, que eu acho que não podem ser vitoriosos. Eu acho que é muito por isso também. Mas, querendo ou não, e até pra cima de Washington, que é a equipe com a pior campanha nesses playoffs, né? Eu acho que vai dar certo. Não sei até onde vai o time de Tampa, realmente é uma incógnita bem grande, ao meu ver, porque essa inconsistência do time ser badalado é o que deixa um ponto de interrogação bem grande. Apesar que eu vi muita gente no Twitter, no penúltimo jogo do Tom Brady, que deu classificação, falar que ele tava jogando demais, que não sei o que, sendo que era contra um time ruim, que era o meu Detroit Lions. Então... Eu não vejo ele como um cara que vai levar Tampa Bay muito longe, não. Mas playoffs é outra história, né? É chato a gente ficar pressionando nessa tecla, mas é outra história. E Tom Brady, se tratando de playoffs, é um cara bastante experiente aí, perto dos demais QBs que estão nessas finais.
E eu fuçando aqui no Instagram, veio uma frase do querido Chase Young, né? Que provavelmente vai ganhar o prêmio de calor defensivo da temporada. E ele mandou a seguinte frase, Mari, tu que é fã dos defensive ends de Ohio State, e o Chase Young é um deles, Tom Brady, eu estou chegando. Como será a vida de Tom Brady contra essa defesa do Washington? Tem um front seven bom, pressiona bastante, gosta de sacar e forçar fumble nos quarterbacks.
Então, o Tom Brady não é o cara mais móvel que tá aí, né? A gente conhece o famoso quarterback geladeira. Então, eu assim, ó, se a linha ofensiva não conseguir segurar, o Tom Brady pode esperar voltar pra casa com a camiseta bem suja, porque é o que vai acontecer com ele. O front seven de Washington é espetacular. É assim, ó, um dos grandes acertos do draft foi o Chase Young, inclusive. Mas eu, como Andrei, eu espero um forte tropeço de Tom Brady e companhia. Mas eu não tenho, assim, ó, o racional acho que não vai ser bem assim, mas tomara, é a minha grande torcida.
Pois é, é que o Tom Brady, apesar de ser um cara geladeira, ele é um cara inteligente, né? Você vai aumentando ao longo do tempo, em alguns casos, e acho que no Tom Brady ele tá sabendo usar bem isso, porque a forma física não é das melhores, mas ele consegue fazer o seu time jogar. E, Gabriel, esse ataque de Washington, na tua visão, é um ataque que pode fazer frente a essa defesa de Tampa Bay? Porque a gente viu nas últimas jogadas, durante a temporada toda, mesmo com o Alex Smith, é um time que causa muitos turnovers, né? No caso, eles são forçados a cometer turnovers, interceptação, fumble, turnover on downs, tanto faz. Tu acha que esse ataque pode fazer alguma graça contra essa defesa dos Bucks, que é uma defesa forte, aliás, né?
Cara, eu acho sinceramente que não. Eu, sendo bem racional, acredito que o Tampa Bay vai chegar com tudo para esses playoffs. Já estão mostrando uma crescente muito grande nesse final de temporada, né? O Tom Brady lançando aí nos últimos 3 jogos para vários touchdowns, acho que quase 10 nos últimos 3 jogos, né? Ou mais, não lembro. Mas eu acho que eles estão vindo uma crescente muito grande, estão mostrando cada vez mais que estão se entrosando melhor do que estava no começo da temporada, quando perdiam jogos bobos e faziam erros muito grotescos. Então eu acho que, não, Washington não vai dar muita conta do recado, não. Mas eu espero, né? Espero que aconteça aí algum milagrezinho, ou pelo menos que eles consigam aí fazer algo no jogo para que seja um jogo legal de ver.
É, a torcida maior é por grande parte do torcedor de futebol americano brasileiro, né? Que a gente sabe que os Patriots têm uma das maiores torcidas, né? E agora a torcida não vai ser pelo Brady, eu acho. Vai ser que o Brady não seja feliz por Tampa Bay. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, mas eu acho que vai dar Tampa Bay. Apesar de querer um jogo equilibrado, acho que não vai ser muito isso. No domingo, na minha visão, acho que é o jogo mais equilibrado, assim, por se dizer, né? Eu não sei a de vocês. Mas vai ser o jogo dos atletas, né? Porque vai correr pra caramba. Quem cobrir esse jogo, tenha certeza que o jogo vai passar rápido. Porque vai ser muito rápido, as coisas vão acontecer ligeiro. Ó, viu só? A realidade, vai ter 8 prorrogações. Porque nenhum dos times vai ganhar. Lembrando, né, que a prorrogação aí não tem fim. É só quando alguém ganhar. Não tem empate nos playoffs. Ravens e Titans. Esse jogo aí promete bastante, e promete bastante no quesito jogo terrestre, porque de um lado a gente vai ter Derrick Henry, né, que praticamente é o jogo terrestre de Tennessee, depois o Ryan Tannehill vai lá e corre um pouquinho, e do outro lado a gente vai ter Lamar Jackson, que no caso praticamente carrega esse jogo terrestre, mas aí tem o J.K. Dobbins, Mark Ingram, tem ali também o Gus Edwards correndo, então tem um leque maiores. E pra ti, Gabriel, vale mais a pena ter um Derrick Henry correndo ali pelo teu time, como é o caso dos Titans, ou ter várias opções, como é o caso dos Ravens ali, com o Lamar Jackson e os seus running backs? O que tu apostaria que daria mais certo aí nesse confronto?
Então, eu acho, sinceramente, que daria mais certo o querido... Como é que eu posso dizer? Cara, Derrick Henry, sinceramente. Querido Derrick Henry, porque ele é um cara muito consistente, sozinho, assim, ele consegue embalar fácil no jogo. E não adianta a gente querer falar que é só Derrick Henry, porque não é. A gente vê aí um Titans que tá jogando muito bem aí também no ar, né? Tem o Brown que tá jogando bem, é um bom jogador. A gente tem um time muito... muito bom, assim, no geral, no coletivo. Então, eu acho que o Derrick Henry é aquele cara que tu vai ter medo de fazer alguma coisa muito grande contra o teu time, mas não é aquele cara que tu vai pensar que vai fazer tudo o jogo inteiro, sabe? Claro, não vai fazer. Mas eu acho que o Derrick Henry é um pouco melhor de se ter no time, porque ele é um cara muito forte, vai conseguir jardas, e tem essa questão da pressão, né? Eu acho que, não sabendo o que pode acontecer, tendo uma peça tão forte como ele e bons jogadores no restante do campo, torna o time um pouco mais fácil de conseguir descidas e avançar no campo.
E aí, pra ti, quem ganha isso, Gabriel?
Esse concurso? Eu acho que os Titans, sinceramente. Eu acho que os Titans, porque os Ravens cedem muitas jardas aéreas e cedem boas jardas terrestres também. Eles cederam, se eu não me engano, foi quase 200. Eu não lembro direito, porque teve um jogo deles esse ano contra os Titans, né? Se eu não me engano, foi quase 200 jardas. E eu acho que isso é bastante, sinceramente. Eu acho que o Derrick Henry vai aparecer muito mais ainda nesse jogo.
É, eu tô revendo aqui, os Titans venceram 22-12. E o nosso querido Derrick Henry teve 195 jardas terrestres. E não anotou nenhum touchdown, mas teve 295 jardas terrestres. Nesse jogo, na real, ele passou por um touchdown. O Derrick Henry, além de correr, ele passou por um touchdown, só pra dar uma brincada. E as duas equipes provavelmente vão vir bem focadas em parar os jogos terrestres adversários, né? Porque elas sabem que são o lado forte, o ponto forte de cada uma delas. Mas, tirando o jogo terrestre, Mari, o que, que o Tennessee Titans tem para oferecer ali no ataque que pode fazer a diferença? Quais jogadores dá para ficar de olho se conseguirem anular o Derrick Henry, que não é uma tarefa muito fácil?
Cara, como o Gabriel falou, o jogo aéreo tá funcionando bem. O Ryan Tannehill mostrou que ele não é só o apoio do Henry, ele funciona por ele mesmo. Teve, inclusive, jogos que ele fez grandes partidas. E eu tô apostando mais do que no mérito dos Titans na pipocada do Lamar. Porque esse foi o mesmo jogo do Divisional Round do ano passado, em que os Ravens perderam pros Titans. Então, eles podem vir com sangue nos olhos, mas o jogo mental também é muito forte. E eu não sei se o Lamar vai ver esse jogo, que é o jogo que ele perdeu na entrada dos playoffs, que podia ser uma jornada gloriosa dele, e se ele vai se sentir confortável nesse momento, assim. Mas...
Pois é. Pode. Porque... Não, porque até tu tocando no assunto do Lamar, eu fui atrás das estatísticas do jogo de 2020, não do Divisional Round, do que eles perderam 28-12. O Lamar Jackson teve, tipo, uma jardagem muito grande, passando a bola 365 jardas, correndo 143. Só que ele só lançou um touchdown, lançou duas interceptações e não fez touchdown terrestre, né? Então, ele correu e não chegou a lugar nenhum. Então esse é um problema, a famosa pipocada que tu falou. E nos playoffs do ano passado também foi a mesma coisa. Será que acontece de novo? Ainda mais que tu tem um trauma com o Lamar por causa do fantasy, né, Mari?
Exatamente, por isso que eu comentei essa tecla, porque o Lamar me decepcionou profundamente do fantasy. Mas tu perguntou do jogador que pode ser o alívio dos Titans. O Corey Davis jogou muito bem, né? Porque ele foi meu alívio no fantasy também. Enquanto o Lamar não tava jogando, o Corey Davis tava fazendo umas partidas muito legais. Então, aí.
É, tem o Corey Davis, tem o nosso querido AJ Brown, Jones. Se fosse, ia ser muito mais fácil de vencer o Tennessee Titans. Então, tem que ter mais respeito por esse time. E tu, Andrei? Do lado dos Ravens, fora esse jogo terrestre, tendo que aparecer o Lamar também passando a bola, tu acha que ele tem boas opções de recebedores ali para fazer funcionar esse jogo aéreo? Ou o problema são essas faltas de opções para não render isso? Porque eu, na minha visão, acho que ele tem bons nomes para passar ele, que às vezes peca nos passes, né? Mas não sei a tua visão em relação a isso.
Eu acho que ele perdeu totalmente o dinamismo que ele tinha ganhado após as críticas do ano passado, né? Ele entrou na temporada de 2018, como um cara... É 2018, né? Falei certo. Em 2018, como um cara que só corria, que não tinha nada de QB. Veio ano passado, se mostrou que era um cara dinâmico, que ia transformar esse ataque de Baltimore. E essa temporada ele tá voltando a ser aquele velho corredor. Então eu acho que até... É muito como... E eu concordo muito contigo, eu acho que é impossível não falar sobre isso. E eu acho que o problema não tá nem no corpo de recebedores, e sim na estratégia do próprio Lamar Jackson. parece que ele tá errando muitos passes, ele não tá aproveitando as oportunidades, as brechas para poder fazer esses lançamentos. Então, acaba que ele tá apelando muito para a corrida. Parece que falta uma sincronia, pode ser sincronia, vamos dizer assim, que a gente viu mais no ano passado, né? Então é bem triste. E querendo ou não, eu acho que pros Ravens levarem essa vitória, vai contar muito por parte da defesa. Eu acho que vai ser um momento da defesa aparecer e poder salvar essa partida pros Ravens. Eu, sinceramente, até pelas últimas partidas que eu vi do time de Baltimore, eu não tenho muita fé que eles vão longe nos playoffs, né? Como eu disse, não me surpreenderia com uma vitória agora contra Titans, mas não é um time que tem... que tá tão prospecto, que vai incomodar, diferente do ano passado, que eu acho que eu até imaginava muito eles no Super Bowl, né? Mas vai ser um jogo interessante, o atletismo vai estar muito forte nessa corrida de 100 metros, vai estar muito presente nessa partida, e vai ser bem bom de assistir também. E eu vou te ser bem sincero, Alex, eu comemorei que vai ser um jogo que vai passar rápido, mas eu acho que até pela equipariedade, pelas jogadas terrestres, eu acho que vai ser um jogo que pode ir sim muito para a prorrogação.
É, pode sim, e aí como as coisas mudam de um ano para o outro, né? Franco favorito a chegar no Super Bowl pela AFC na temporada 2019-2020. São desacreditados. Quem sabe a história é diferente aí. Mas eu acho que vai dar Titans isso, porque eu acredito que é um ataque mais completo e a defesa vai conseguir fazer alguma coisa. Não digo parar, mas eu acho que o ataque ganha fazendo a lógica, né? Fazendo mais pontos do que o outro time. Porque a gente vê muito time que tem ataque forte, mas uma defesa muito ruim, que acaba só conseguindo vencer por isso, mas nos playoffs a gente sabe que a defesa conta muito mais. Eu acho que a defesa dos Titans vai aparecer para parar algumas jogadas importantes ali, principalmente ficar de olho nessas corridas do Lamar Jackson que eles sofreram no último jogo, e quando chegar na Red Zone é uma história diferente, e o time dos Titans é um bom time marcando na Red Zone. Então eu tô muito crente que os Titans vão conseguir vencer esse jogo. Às 6h40 do domingo, tem um duelo entre dois grandes quarterbacks, de um lado Drew Brees, do outro Mitchell Trubisky. Chicago Bears contra New Orleans Saints, jogo no Superdome em New Orleans. E é um jogo que, à primeira vista, a gente vê. Meu Deus, os Saints vão passar em cima dos Bears como se não houvesse amanhã. E na tua opinião, Gabriel, vai ser isso ou vai ser um jogo equilibrado? E fala aí um pouco do Mitchell Trubisky, né, que estamos em choque que ele está nos playoffs.
Cara, eu tô sinceramente bem ansioso pra ver o que vai acontecer com esse menino. Eu acho que a gente sabe como ele é, a gente já sabe todo o histórico dele, mas eu não sei, eu não sei porque eu tenho algo na minha mente, no meu coração, que me diz que ele vai ganhar esse jogo. E não vai ser, claro, só por mérito dele, mas eu acho que ele vai ganhar, sinceramente. Eu torço pra que isso aconteça. Porque ia ser muito engraçado, muito legal, muito interessante de ver como ele ia se sair num jogo aí de Divisional Round, podendo também ir para a final da conferência, contra adversários muito fortes, porque eu acho que o Chicago Bears não foi um time fraco nesse ano, mas também não foi um time forte. Ele foi um time que estava existindo ali e, porventura, conseguiu fazer bons jogos, acabou ali conseguindo a vaga nos playoffs. Então, eu acho que o Trubisky, ele pode aparecer, sim, bem. Eu acho que ele fez bons jogos aí depois que ele voltou, né? Depois que o Nick Foles voltou para reserva. Então, sinceramente, espero ver um bom jogo. Espero ver um bom Mitchell Trubisky, pelo menos um que dê pro gasto. Então, eu acho que vai ser legal de ver esse jogo.
Então, tu acha que os Bears vão ganhar isso daí?
Eu acho que os Bears vão ganhar isso daí.
Que isso, hein? Ousado. All-in no backing.
Além no bet.
É, e do outro lado, né, dá pra acreditar em Chicago, porque a Mari já tinha falado do efeito pipoca dos Ravens. E tem o efeito pipoca dos Saints, né, André, que é um time que nos últimos playoffs vem dando uma entregada, entregou lá pro Minnesota Vikings, perdeu pro Los Angeles Rams, tudo bem que foi, teve aquela mãozinha marota da arbitragem roubando o Saints, mas, né, eles chegam com muita expectativa e acabam perdendo. e frustrando muita gente. E esse time do Saints, que tu já criticou bastante o Drew Brees nessa temporada. Ele voltou ali com as costelas tudo ferrada e tá jogando bem até. Mas tem toda essa questão, né? O time do New Orleans Saints teve muitos problemas de jogadores saindo. Teve o Michael Thomas fora por muito tempo, o Drew Brees. Agora o Alvin Kamara, que é dúvida, será que ele vai estar disponível pro jogo depois de ser burro e pegar Covid lá porque ele foi comemorar os 6 touchdowns dele? Pode ter tudo isso, né? Esse time do Saints não tá tão confiável assim, né, Andrei?
Cara, lembra que eu comecei, agora não vou me recordar a partida, mas foi um programa após uma derrota do Saints, onde Drew Brees simplesmente deu um apagão que até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Agora me fugiu qual era a partida, eu acho que era Raiders, eu acho. Era Saints e Raiders. Se alguém lembrar aí...
Sim, foi Saints contra Raiders. Raiders. Foi
Monday Night Football. Exatamente. Pois então, eu temo que, ainda que pra mim o Saints tem um time ali competitivo pra levar essa vitória, eu temo muito que aconteça um desses apagões. Porque é exatamente isso, eles perderam jogos por besteira, sabe? Por um momento que o Drew Brees só não decidia não jogar, fazia passes pro além. Então, é um ataque meio maluco, por assim se dizer, né? É um ataque que tem boas peças, que tem... Eu acho que isso é um reflexo também de muitos outros times na NFL que estão conseguindo fazer jogos espetaculares contra times de mesmo nível e, às vezes, jogos horríveis contra times que tecnicamente inferiores. E eu acho que desses times, o Saints é um dos principais a fazer isso, né? E eu acho que é por isso que eu tenho muito medo e acredito que venha uma perda dos Bears. Só sobre Chicago, rapidamente, cara, é muito pelo meme, mas eu queria muito ver os Bears numa final de conferência ou num Super Bowl. Eu queria muito ver. E Mitch Trubisky ter levado esse time a uma final ia ser muito interessante de poder contar para as demais gerações. Eu vi Trubisky levar os Bears ao Super Bowl. Vai ser um meme gigantesco, mas eu acho que seria bem interessante. E é como a gente fala, eu vou repetir que eu acho que todas as vezes playoffs as coisas são diferentes e vai que Trubisky esteja preparado dessa vez, né, para essas finais.
O problema é que o Trubisky vai ter pela frente uma defesa muito forte, que é a defesa do Saints, que ao contrário do ataque não oscilou tanto e não teve tantas perdas. Mas a equipe de Chicago tem ali as suas peças e principalmente uma defesa forte que dá pra dar aquela confiada num jogo só assim, como é os playoffs da NFL. E David Montgomery cresceu muito, tem o Allen Robinson como opção, essa defesa funciona bastante. Eu queria saber da Mari, o efeito ausência de Alvin Kamara, caso aconteça, pode ser fundamental para essa derrota aí, para uma derrota do Saints. E se ele tiver, tu acha que as chances diminuem muito, porque a defesa dos Bears é forte, mas será que aguenta o Alvin Kamara?
Então, não é nem só pelo Alvin Kamara ser espetacular, é simplesmente porque quando tem o Alvin Kamara em campo, tu tem duas grandes potências ofensivas, que é o passe e a corrida. Se tu tira o Alvin Kamara em campo, por mais que eles tenham outros running backs que também funcionem, não é a mesma coisa. Então, tu vai estar muito menos preocupado com a possibilidade de uma corrida e fica muito mais fácil a leitura. Então, eu acho que o Kamara é, sim, uma grande incógnita que vai fazer a grande diferença. E eu também vou falar de novo do jogo mental. Tá especulando que talvez seja a última temporada do Brees, né? Existe a possibilidade dele se aposentar. Eu não sei se eu bato muita fé, porque eu dizia muito da entrevista que ele falou que ele só vai se aposentar depois que o Tom Brady se aposentar, pra ele poder manter todos os recordes dele. Mas isso é uma questão também, daí a gurizada começa a falar no vestiário, vamos dar pro velho, né, uma última alegria, e mais longe nos playoffs, não sei o quanto isso vai influenciar. Mas o respondendo à pergunta do Kamara é, sim, um grande diferencial dessa partida.
E tu acha que o Saints ganha ou tá pela zebra também, que nem os outros dois?
Eu acho que o Saints ganha. Se der zebra vai ser muito engraçado, mas eu acho que o Saints ganha, sim.
O meme já vai estar pronto, né? Mitchell Trubisky pode aposentar o Drew Brees, né? E essa questão da aposentadoria também vai muito por causa dessas lesões, né? A que ele teve na costela foi feia ali, então talvez isso pese para ele se aposentar. Mas tem o fator vestiário que acho que pode ajudar bastante ali o Saints a estar mais motivado a vencer, né? Sendo favoritos principalmente, o que é bem provável. Mas seria bem legal também os Bears, imagina, chegar numa final da conferência Bears e Packers, que loucura ia ser. Mas eu acho que isso não pode acontecer, deixa eu ver aqui. Eu acho que não pode acontecer por conta do... eu acho que os Bears são a pior campanha, né? Se eu não me engano aqui.
São.
São a pior campanha. Então se os Bears passarem, tem Bears e Packers no Divisional Round. O que seria muito interessante também. Então, mas seria legal ter um reencontro entre Bears e Packers ali, porque é um dos maiores clássicos da NFL, quiçá o maior.
E falando em clássico, a gente tem para fechar esta rodada de Wild Card o jogo entre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns, um clássico maravilhoso que a gente teve na semana 17, garantiu os Browns nos playoffs depois de 18 anos, e essa equipe dos Steelers que empolgou bastante durante a temporada, mas na reta final deu uma decaída e a gente fica com um pouco de dúvida. Tem uma questão bem chata que está acontecendo com o Cleveland Browns, que é essa questão do coronavírus. O Pittsburgh Steelers passou um pouco por isso durante a temporada, mas quando jogava contra os adversários, então teve muitas mudanças de jogos, de datas, não tiveram as bye weeks. E a equipe do Cleveland Browns acabou perdendo o Joel Bitonio, que é uma história bem triste. Ele que está no Cleveland Browns desde que ele entrou na NFL, 7 temporadas já. Nunca disputou os playoffs e agora quando conseguiu entrar, ele não vai poder disputar porque pegou o coronavírus. É uma coisa triste, lamentável, assim como a ausência do Kevin Stefanski, o head coach, que não vai poder treinar. Então tem todos esses fatores, mas da mesma forma vai ser um jogo bastante equilibrado porque é um clássico de divisão. Eu quero saber de ti, Gabriel, direto e reto, quem vai vencer esse jogo aí entre Steelers e Browns?
Eu vou ter que dar o braço a torcer para a sua aposta e eu acho que vai ser o Cleveland Browns. Até porque eu acho que eles são um bom time, eu sempre falo isso. Mas com certeza o Cleveland Browns tem um momento melhor agora, logo depois de perder para o Jets. Mas eu acho que é um time que está mostrando mais. O que eu acho que pode acontecer é os Steelers surpreenderem muito com a defesa deles, porque não tem como discordar que eles são basicamente a melhor defesa da liga. Então eu acho que a gente tem que ficar de olho muito nesse jogo aí da defesa dos Steelers, mas também no ataque dos Browns, como que esses dois times vão se encontrar. Porque o Cleveland Browns tá com um time muito forte, sinceramente. Eu acho que isso é um fator que fala muito alto agora, ultimamente, estão mostrando boas pontuações, mas a defesa dos Steelers também. E eu tô ansioso para ver muito como que o jogo terrestre dos Browns vai se mostrar nesse jogo, se vai ser bem consistente, se vai ser um ataque terrestre muito forte, e como que a defesa dos Steelers vai se comportar também com essa OL dos Browns, que eu não sei o que dizer, sinceramente. Eu tenho medo desse confronto entre defesa dos Steelers e linha ofensiva dos Browns.
Pois é, eu tenho uma pergunta até para a Mari em relação a psicológico nesse jogo, porque eu acho que esse jogo passa também muito pela parte mental mais do que os outros. Que, aliás, né, o Cleveland Browns está há 18 anos sem ir para os playoffs, então conseguiu isso. Tem uma motivação a mais por terem conseguido, mas também tem a questão de nunca terem jogado, né? O Baker Mayfield nunca jogou, o Nick Chubb, muitos jogadores ali nunca jogaram playoffs, o Myles Garrett na defesa. Tu acha que isso pode pesar positivamente ou negativamente para os Steelers nesse duelo, Mari?
Olha, eu acho que vai... Isso depende muito de cada jogador. Vai depender do que o Stefanski vai falar no vestiário para os Browns, que eles vão... ou não, essa vai ser a nossa chance da consagração. A gente é o time que depois de 18 anos sem pisar nos playoffs, eles estão desde 94 sem ganhar um jogo nos playoffs. A gente é o time que vai mudar essa história, a gente vai escrever os nossos nomes na história dos Browns. Isso vai ser muito positivo. E os jogadores em geral, eles têm um trabalho psicológico muito forte para não ter o nervosismo. Porque se pegar o nervosismo em um, daí acaba com o jogo dele e os outros sentem isso também. Eu acho que vai ser um peso positivo, mas a experiência por si só já fala muito. Então o Big Ben tá aí há muito tempo, joga playoff há muito tempo. A defesa dos Steelers é muito bem construída também ao longo do tempo. Então, enquanto a experiência tá no positivo dos Steelers, eu acho que se o head coach dos Browns conseguir motivar os jogadores, eles vão ter um jogo muito positivo também disso.
É, eu acho que esse jogo passa muito pelas mãos do Baker Mayfield, porque a defesa dos Steelers é muito boa, e eu acho que vai saber neutralizar, de certa forma, esse ataque terrestre com o Nick Chubb e o Kareem Hunt. Então a bola vai ter que passar muito pela mão do Baker Mayfield e ele vai ter que fazer um jogo muito bom. Isso daí, de qualquer forma, mesmo se o ataque terrestre funcionar, ele vai ter que fazer um jogo muito bom, ele não pode cometer erros. E vamos ver como vai funcionar o Baker Mayfield nisso. Então, para os Browns ganharem dos Steelers lá no Heinz Field, vai ser uma tarefa bem difícil, mas se o Baker Mayfield fizer um jogo sólido, sem cometer erros, eu acho que as chances aumentam e muito. E do outro lado, né, Andrei, a Mari mencionou a experiência do Big Ben, só que, né, ele tem um corpo de recebedores com bastante jovens tiktokers que gostam de fazer as trends ali do TikTok, gostam de fazer uma graça e jogam bem também, só que eles cometeram alguns vacilos nessa reta final de temporada. Tu acha que eles voltam aí pros playoffs ou isso pode ser um diferencial também na partida?
É, a gente comentou muito isso, principalmente na primeira derrota dos Steelers, que foi saber onde estava o erro, né? O erro estava sendo muito mascarado pela quantidade de vitórias, pela sequência de vitórias que vinha tendo os Steelers, né? Eu acho que esse final da temporada regular foi o essencial para toda a equipe técnica entender. Pronto, aqui a gente precisa arrumar. Aqui a gente precisa entender o nosso corpo de recebedores, entender o nosso playbook, e aí sim voltar a engrenar, entender que não são, querendo ou não, o time de Pittsburgh pegou um calendário um pouco mais fácil. Tá? A gente viu que teve muito reflexo disso. E ainda assim, contra times mais fáceis, eles tiveram muita dificuldade com o ataque. Então, eu acho que vão consertar, sim, esse defeito. Se não consertarem, tem que mandar, sim, não digo o head coach, mas alguém tem que ir embora, porque não é possível. Porque foi bem específico, né? Eu acho que acho que todo mundo que acompanha esses últimos jogos dos Steelers, desde a primeira derrota na temporada, entendeu que os recebedores estão tendo algum problema, os passes não estão encaixando, né? E as jogadas também não estão encaixando, né? Não é só pelos passes, sim, não está tendo aqueles grandes avanços. E, cara, eu queria muito dos Steelers, eu sou um cara que eu simpatizo muito com os Steelers, mas eu acho que, como tu disse, tá nas mãos do Mayfield. Eu acho que ele vai fazer uma boa partida e que dá Browns. Apesar de... É. E estou no time do Gabriel Fraga, que vou torcer, dar o braço a torcer, porque eu não imaginava que eles já passassem assim de cara na primeira fase. Mas a minha aposta realmente é que eles estão passando pro divisional.
É, aqui na nossa equipe, só o Matheus Goulart que está apreensivo em relação aos playoffs, em relação ao seu time, né? Porque ele é torcedor dos Steelers, o resto de nós só se ferrou. Mas eu já falei pra ele que nem Deus tira a vitória do Pittsburgh Steelers neste domingo. Então ele já pode até comemorar, porque vai ser tranquilo. Não tem muito mistério. Os Steelers vão massacrar o Cleveland Browns, não tem nenhuma chance dos Browns vencerem esse jogo. Infelizmente é a realidade, né? Que a gente aqui pro nosso
Alex Realba acaba de zicar.
Então eu acho que é, infelizmente é isso, sabe? É, pode ser um jogo equilibrado, mas no final a gente sabe que vai dar os Steelers. E esse é meu palpite com todo o meu coração. Então eu acho que assim se encerram as nossas prévias de playoffs. A gente vai trazer muito mais conteúdo sobre cada jogo nas nossas redes sociais, ali no Instagram, @falandofa, no Twitter também. Informações de quem está disponível, de quem não está disponível para os jogos, a cobertura durante as partidas. Compartilhem lá com a gente, comentem com a gente e tudo mais. Vai ser bem interessante. E também ouçam os nossos outros podcasts que a gente está fazendo durante essa semana sobre a NFL, sobre o final da temporada, sobre os playoffs, sobre o college football, que está bem interessante. E janeiro é maravilhoso. Valeu, André, o Gabriel e a Mari, por mais um podcast falando de FA. E valeu a você que nos ouviu até agora. Vamos aguardar com cautela e aproveitar com moderação, pois os playoffs estão começando. E cada jogo vale muito. Então é isso. Valeu todo mundo, tchau, tchau. Vamos.